Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need...
Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes. Começa agora Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, muitas dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje, eu tenho o prazer de receber o roteirista, meu amigo de Priscas Eras, Ismael Machado, que juntamente com Belisário Franca, roteirizou o documentário Soldados do Araguaia, que conta um pouco da história da guerrilha nesse local, por meio de impressões dos recrutas do Exército Brasileiro que participaram do conflito no Pará. Obrigado por sua presença aqui hoje no Escurinho do Cinema. Para começar a nossa conversa, conte pra gente como surgiu a ideia de produzir esse documentário, por que essa temática? O que tem essa temática que interessou a vocês?
Bom dia, Joel. Prazer a gente se reencontrar, né? Depois de muito tempo, Joel, para quem não sabe, foi meu professor no curso de mestrado. Soldados do Araguaia tem uma origem que ela começa no jornalismo e termina no cinema. Ou seja, em 2014, o saudoso, meu irmão de fé, Paulinho Fonteles, me falou da história desses soldados que haviam participado da guerrilha da Araguaia. Tinham sido tão sacrificados e tão torturados, de uma certa forma, quanto os camponeses e quanto os próprios guerrilheiros, que havia sido um processo de desumanização desses soldados. A psicóloga Jureu da Guerra classifica a Guerrilha do Araguaia como o nosso Vietnã, a nossa guerra suja. Então eu fiz em 2014 uma série de reportagens sobre esses soldados, essa série foi finalista do Prêmio ESSO, e quando eu comecei a fazer alguns trabalhos com a Giros, que é uma produtora lá do Rio de Janeiro, e logo depois, quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, eu e a Michelle Maia, minha companheira e produtora, fomos instados a apresentar alguns projetos, algumas ideias, e eu levei essa ideia dos soldados do Araguaia para Giros. Tá. E aí a Belisário achou que ali tinha um filme.
Contextualizando um pouco, conte um pouquinho historicamente o que foi esse conflito.
Bom, a Guerrilha do Araguaia foi logo depois que a ditadura se implantou no Brasil, em 64, algumas organizações de esquerda, nessa tentativa de combater a questão da ditadura, também pensaram em fazer revoluções, fazer um outro país, digamos assim. Então o PCdoB enviou para o sul do Pará, na época sul do Pará e era norte de Goiás, né, que é o atual estado de Tocantins, começou a enviar militantes que estavam queimados também nos centros urbanos para fomentar uma guerrilha nessa região, que tinha problemas de latifundiários, problemas de abandono do estado e tal. Então esses guerrilheiros começaram a chegar lá no final dos anos 60, foram descobertos logo no início dos anos 70 e aí o governo militar brasileiro mandou a maior mobilização, digamos, militar que o Brasil teve desde a Guerra do Paraguai. Estima-se que entre 4 mil a 5 mil homens foram para lá, para as matas do Araguaia, para combater entre 72 a 76 guerrilheiros e mais os camponeses que se aliaram a essa batalha, digamos assim, a essa luta por uma zona liberada, por uma zona livre no sul do Pará.
É possível fazer uma comparação entre essa guerrilha e Canudos?
É possível porque, assim, foi também um movimento que apesar de ter sido, digamos, alertado ou aberto pelos militantes do PCdoB, mas ele teve uma participação camponesa muito grande por conta dos problemas de terra, por conta dos problemas fundiários. Então nós tivemos lá, além da própria guerrilha, tivemos caianos, a Guerra de Perdidos, a Guerra do Cachoeiro, a Guerra do Caçador, que foram levantes dos próprios camponeses contra ações do governo federal, do GETAT, do INCRA, na época, e da própria Polícia Federal, que tinha na época, e também com a sombra do famigerado Major Curió. Então nós tivemos lá torturas, desaparecimentos. E para imitar Canudos, como você está citando, já tivemos cabeças decepadas, que é uma prática ancestral, parece que no Brasil, de se lidar com insurreições. Né? Desde dessa época até as nossas insurreições em presídios, ou geralmente o que se vê são cabeças cortadas. Foi o que aconteceu também no sul do Pará.
Luz, câmera, ação, gravando.
Nos bastidores.
O Nos Bastidores de hoje traz um dos cineastas mais renomados pelo cinema americano e mundial, Stanley Kubrick. Além de diretor, Stanley também era roteirista, produtor e fotógrafo. Inclusive, uma das suas marcas mais fortes são a estética e a simetria existente nos seus filmes. Kubrick procurava sempre trazer ambientes que mexessem com o psicológico humano, levando a atuação e o roteiro a uma experiência nos espectadores do filme. Dirigiu grandes filmes que marcaram o cinema, como por exemplo Laranja Mecânica, um filme de contracultura que ficou muito reconhecido por mesclar política, sociedade, ressocialização e as várias vertentes do que seria o mais imprestável dos sentimentos humanos. Desejos de posse, desejos sexuais e muita ultraviolência. Mas voltando à sua filmografia, Kubrick usava de técnicas detalhistas que trazem ao espectador a experiência de proximidade com a cena. Uma das temáticas mais usadas pelo diretor é o conflito de guerra. Doutor Fantástico, Glória Feita de Sangue e Nascido para Matar são apenas alguns dos exemplos dos filmes do cineasta que abordam os sentimentos e expressões gerados pela pressão mental existente num combate. Outro clássico do diretor, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Firmou-se como um longa notável por seu realismo científico, efeitos visuais pioneiros, imagens ambíguas que são abertas a ponto de se aproximarem do surrealismo, o som no lugar de técnicas narrativas tradicionais e o mínimo de diálogo. Kubrick reinventou nas técnicas e na forma de abordar os sentimentos mais cruéis que o ser humano pode ter e fez o seu nome na história do cinema mundial.
Escurinho do Cinema.
Hoje, aqui conosco, temos Ismael Machado, co-roteirista do documentário Soldados do Araguaia, que conta a história da guerrilha do Araguaia por meio de impressões dos recrutas do Exército Brasileiro que participaram ativamente do conflito. Como é roteirizar essas reportagens? Como é que é esse processo?
É, isso foi uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente começou a pensar na questão disso ser transformado em filme, primeiro que ela tem um viés inédito no cinema. Qual é esse viés inédito? A gente, pela primeira vez, se dá voz a esses recrutas. Ou seja, você está contando a guerrilha não pela ótica dos militantes, dos guerrilheiros, nem pela ótica dos camponeses, nem pela ótica dos índios. Que existem outros documentários, outros filmes que estão trabalhando com essa ótica.
E muito menos pela ótica oficial.
Pois é, a gente pegou então e fez o seguinte. Esses eram braços armados da ditadura. E acontece que esses soldados, eles passaram por um processo de desumanização no seu treinamento. Então, quando eles foram levados para o exército, sem se informar para eles o que eles iriam deparar, eles não sabiam sobre guerrilha, eles foram passados por um treinamento extremamente desumano, com torturas, com crucificações, com uma série de coisas. Há soldados que perdeu o testículo, há soldados que teve que assistir o pai sendo torturado, enfim, coisas absurdas no sentido de desumanizar essas pessoas.
E qual que era o pretexto? A que pretexto se fazia isso?
Não é que você tivesse... A justificativa mais ou menos era assim: os guerrilheiros farão pior com você. O que, na verdade, é para você não ter pena de quando você tiver em suas mãos o inimigo. Algo mais ou menos essa lógica extremamente absurda, né? Extremamente fascista, né? Bom, quando a gente começou a pensar em como seria isso, a gente, de início, o primeiro tratamento que se deu para esse filme foi fazer uma espécie de filme mais quadrado, cronológico, com uma coisa... Como se costuma fazer, digamos, nos documentários brasileiros, né? Descobrimos que havia um outro documentário que havia sido aprovado no mesmo edital, que ia contar também a história da guerrilha, mas ia contar a história da guerrilha de uma forma do início, meio e fim. Então a gente pegou e jogou no lixo o que a gente tinha feito. Não, então se isso vai para cá, então vamos para o outro lado. Então a gente começou a pensar o seguinte: vamos priorizar a questão da fala, a questão da voz, a questão do impacto do relato, e vamos trabalhar com imagens de uma forma um pouco mais lírica, um pouco mais onírica, que dê conta da complexidade da região amazônica, mas não necessariamente vinculando imagem e fala, assim, né? Meio que discutindo uma linguagem que pudesse trabalhar isso.
Uma polifonia.
Na polifonia. A gente assistiu alguns documentários do Nusman, alguns outros documentários que estavam disponibilizados no Netflix que lidavam com o mesmo tema, buscando uma forma da gente pensar assim, qual é a melhor maneira da gente contar essa história. Então a gente conseguiu fazer, no relato de 8 soldados, um filme que as imagens complementam, elas funcionam como um tapete, digamos, mas não tem aquela mesma função, por exemplo, jornalística, de você fala, a imagem complementa, tá entendendo? Então acabou ficando um documentário muito forte por conta dos relatos, né? E esses relatos, eles impactam. É muito difícil você não sair impactado com a história que eles contam. E com um tratamento visual e sonoro, que é uma experiência também, uma experiência sensitiva, né? Sensorial.
Experiência sonora. Sonora. Aqui você se refere exatamente quais as complementações sonoras que dão ambientação a isso tudo.
Sons da mata, os sons do que poderiam ser os armamentos, o helicóptero, essa coisa de você estar num ambiente fechado, que é uma mata, uma floresta amazônica. Então, assim, a gente consegue transportar para quem está vendo. Há uma certa claustrofobia quando você começa a assistir o filme, porque toda uma sonoridade que foi criada pelo Ian Motta, que é o editor do filme, que montou o filme, ele também trabalha na questão da direção musical e ele trabalha com essa questão de sons. E isso, no cinema, você percebe isso muito forte. A mata parece que vai te fechando, né? Você sente essa sensação.
Trailer.
Meu nome é Ryan Graves, eu sou aluno do curso de jornalismo da UFPA e eu queria indicar o filme Perigo para a Sociedade. O filme se passa nos Estados Unidos e retrata a vida de um jovem negro que mora na periferia em meio à violência e o tráfico de drogas.
Escurinho do Cinema.
Hoje, no programa Escurinho do Cinema, eu converso com Ismael Machado, co-roteirista do documentário Soldados da Araguaia. No bloco anterior, você se referia a 8 soldados. Por que esses foram selecionados em detrimento de outros? Com qual que é a disponibilidade? Como é que foi esse contato?
Alguns deles eu já conhecia das reportagens Mas quando a gente começou, a gente começou a pesquisar, e esse trabalho de pesquisa foi feito por mim, por Michele Maia e por Paulino Fonteles, a gente separou um número maior de soldados. Mas assim, o que a gente quis depois? Que essas histórias, elas tivessem uma unicidade, em que apesar de serem 8 soldados falando, 8 vozes diferentes, elas contassem uma espécie de mesma história. Então o filme começa com soldados de baixa patente que eram meninos ou adolescentes que moravam na Amazônia, que moravam nas beiras de rio, pobres, sem muita instrução, foram levados para o exército, achando que com a farda iriam ganhar honra, emprego, aquela coisa toda de assim, eu estou ascendendo socialmente, deparam com um universo que não era o que eles esperavam e são levados a um treinamento desumanizado. Depois eles são testemunhas e, em alguns casos, até copartícipes de situações de extrema violência e extrema desumanização, como torturas. Muitos testemunharam torturas, muitos tiveram que encaminhar presos para que fossem torturados, muitos tiveram que enterrar cabeças de guerrilheiros e camponeses. Depois foram abandonados, quando terminou a contenda, eles foram abandonados, o exército falou para eles, muito obrigado, tchau, e se virem. E eles saíram de lá, de pessoas inocentes e que moravam, como diz um soldado. Eu era o garoto que tomava banho no rio e tal, e saiu um ser humano complexado, traumatizado, cheio de sequelas físicas e mentais. Abandonado, sem nenhum tipo de amparo psicológico, sem nenhum tipo de amparo econômico, assim. Alguns, como eles dizem, alguns se tornaram pistoleiros, outros foram, enfim, teve gente que se suicidou. Então a gente procurou contar nessas 8 histórias que elas tivessem uma unidade, é como se fosse um apenas falando em 8 vozes diferentes. Então quando a gente gravou, muita gente dispensou, porque assim, alguns eram umas histórias até mais pesadas. Teve soldado que foi violentado pelo seu oficial. Mas a gente achou que, além de a gente expor demais alguém que era numa situação dessa, porque a gente sabe que, por mais que a pessoa seja vítima, na sociedade que a gente vive, a questão de violência sexual é muito complexo isso. A gente preferiu deixar de fora. E outras narrativas que, apesar de serem fortes, elas meio que fugiam dessa unicidade. Então eram muito isoladas, muito particulares. Então a gente, na hora que a gente foi editar, a gente pensa, bom, esse aqui tem... A gente conseguiu fazer com que, de início ao fim, houvesse um arco dramático, né? Do início desses soldados naives, ingênuos, ao ser humano traumatizado, complexado, sequelado ao final. Então tem uma história, tem uma unicidade disso.
Um pormenor. Durante esses relatos, durante essas experiências vivenciadas por esses soldados, há algum que saia considerando alguma positividade nisso tudo? Ou eles têm uma visão extremamente caótica ou negativa?
Tem uma situação que eu acho que é o seguinte, nenhum deles se orgulha. O que é muito interessante, ele diz assim, eu fui chamado para defender a pátria, eu fui chamado para defender o meu país, mas depois do que eu vi e vivi lá, eu não me orgulho de ter sido soldado nesse período. E tem um relato de um soldado que é muito interessante, que ele fala assim, que no trabalho dele, algumas pessoas dizem assim, ah, que bom se os militares voltassem, que bom que isso. E ele diz assim, se você está falando algo que você não sabe, porque eu vivi e eu era um braço armado. Se eu, que era de lá, não gostava, comecei a achar que era pesado, imagina quem era contra. Então ele fala assim, não estamos vivendo um tempo bom, mas querer voltar para aquele período é a pior coisa do mundo. Então assim, então você percebe que o tempo também trouxe para eles essa coisa, uma certa consciência do que eles viveram depois disso. Então, e esse abandono do Estado, esse descarte, porque a gente também usa explicações e depoimentos de 3 psicólogos da Clínica do Testemunho do Rio de Janeiro, que lidam com esses soldados, com essas pessoas que foram, não só com soldados, mas com pessoas que passaram pela questão de torturas e toda essa violência da ditadura militar. E eles analisam essa coisa do descarte humano, né? O que não é uma coisa, como diz a Jane Calhau, uma das psicólogas, ela diz assim, isso é muito comum no Brasil, se descartar as pessoas. E aí o filme ganha uma contemporaneidade, porque apesar de a gente estar falando de algo que terminou ali nos anos 70, nós estamos vivendo, e particularmente a gente vive isso de perto, uma intervenção militar no Rio de Janeiro. A gente tem o desaparecimento de uma militante, de militantes, vamos colocar no plural, porque não foi só a Marielle. Vários outros militantes que lutam pela questão dos direitos humanos têm sido chacinados, têm sido desaparecidos. Belém é uma cidade que tem chacinas causadas por milícias policiais clandestinas.
Constantemente.
Então, assim, o que é isso? Isso é uma herança da ditadura militar, que você vai buscar nos grupos de extermínio do Sérgio Paranhos Fleury.
Sessão Cult.
Sessão Cult de hoje apresenta o filme Helena, uma história real de Helena Andrade, irmã mais velha de Petra Costa, cineasta que assina o documentário. Sonhadora, Helena queria ser atriz de cinema, o mesmo sonho da mãe. Em busca dessa realização, aos 17 anos foi para Nova York, onde estudou numa escola de dança. Naquela época, Petra Costa, então com 7 anos, enxergava na irmã um exemplo e uma pessoa que conquistaria os seus sonhos. Só que nessa viagem, Helena também encontrou seus próprios demônios em meio a crises existenciais. O documentário mostra com registros, recortes, imagens e vídeos, a vida de Helena e toda a sensibilidade que existe na relação das duas irmãs. Durante as filmagens, a diretora buscou contatos de pessoas próximas à irmã e que de alguma forma pudessem ajudar a compreender o que a levou ao suicídio. Helena é um filme de construção, de viver e de entender as relações e laços que criamos com outros seres humanos. Emocionante do começo ao fim, leva o espectador à experiência de confrontar-se com embates frequentes no cotidiano. Helena já ganhou prêmios nacionais e internacionais nas categorias de documentário e longa-metragem de direção de arte e melhor direção.
Escurinho do cinema.
No Escurinho do Cinema de hoje, eu conto com a presença do meu amigo, longa data, Ismael Machado, jornalista, entre outras mil atividades, falando sobre o documentário Soldados do Araguaia. Para finalizar, como é que você vê agora, finalizado o filme, o resultado disso? Como é que você espera? Como é que tem sido a recepção, a crítica? Como é que você vê isso?
Bom, a gente tem... o filme tem angariado uma boa receptividade. Ele foi selecionado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ano passado. Primeiro assim, a primeira janela dele foi o Cine Brasil TV, ou seja, ele era para TV fechada. Passada a primeira janela, os primeiros 6 meses, ele foi o filme do mês no Cine Brasil TV em dezembro. Ele foi convidado, foi seleção da Mostra Oficial da 41ª Mostra de São Paulo em outubro do ano passado. Ele ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria documentário. E aí a gente começou a fazer exibições em locais onde pudesse haver discussões também, debates. Então nós apresentamos ele na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em plena ocupação da UERJ. Então foi um ato político também. E foi muito estranho porque estávamos todos lá e havia 3 pessoas claramente nos espionando, gravando o que estávamos falando, fotografando. Foi muito estranho. Assim, uma coisa meio de direita observando o que é que a esquerda estava fazendo. A gente exibiu na OAB do Rio de Janeiro também com um debate muito rico. E aí ele entrou no cinema agora dia 22. Então ele entrou em 2 salas de cinema em Botafogo, no Espaço Itaú de Cinema e no Sesc Botafogo. Vai entrar agora em cartaz no Cine Santa Tereza, está em 2 salas de cinema em São Paulo e está aqui no Líbero Luchardo em Belém. A gente tem lido críticas muito interessantes, assim, nos sites especializados, tem sido uma receptividade muito boa. Tivemos um único senão, que não vale nem a pena contar, da Folha de São Paulo, mas a Folha é a Folha. Houve uma crítica lá que punha em suspeição os depoentes, né? Achando que eles poderiam ser atores contratados. E aí se vê que é a Folha de São Paulo que falou, o jornal que falou que a ditadura era uma dita branda, então a gente não se espanta muito com isso. Então, assim, tem sido domingo, a gente fez uma exibição aqui, uma sessão comentada no Líbero Luchardo domingo, que foi emocionante, foi meio catártica, porque alguns familiares, nós levamos para o palco 2 ex-soldados que participam do filme, e a irmã de um deles pediu desculpas publicamente ao irmão, porque ela finalmente pôde compreender o que ele viveu e o que ele passou, e ela conseguia entender por que ele se tornou aquilo depois, assim, problema de bebida, é uma introspecção muito grande com depressões, com violência na família, assim, uma pessoa amarga e tal. E ela diz assim que finalmente, quando ela viu o filme, ela conseguiu entender na plenitude o que ele viveu, o que ele passou. Então olha só a força disso, né?
Então, os personagens que não são personagens, que vivenciaram isso, né? Você acha que eles, de alguma forma, vão continuar traumatizados e sofrendo? Eles conseguiram se inserir normalmente na sociedade?
Com alguma dificuldade, sim. Alguns têm sequelas muito profundas. Muito profundas. Teve um soldado que, com os pesadelos constantes que tinha, quase mata a mulher, ela dormindo, porque ele achava que estava sendo atacado e desferiu um soco na barriga da mulher e a mulher estava grávida, quase que ela perde o filho. Assim, imagina, teve um outro que disse que acordou nu, no meio da rua, gritando, sonâmbulo, enfim. Essas situações são muito complicadas. Todos eles, assim, a maioria se insere no mercado de trabalho, mas com muita complexidade. Tem uma história que nos toca muito, desculpa, que é do Cabo Elias, que o pai dele, por ter alguns livros considerados subversivos, seja lá o que isso for, livros subversivos em casa, foi preso pelo exército. E esse soldado que estava de plantão, quando chegou em casa, ele viu o pai dele estava chegando num jipe amarrado e ele disse: soltem o meu pai. E não quiseram soltar, ele engatilhou o fuzil e disse assim: eu vou matar todo mundo aqui se vocês não soltarem meu pai. Desamarraram o pai dele e ele levou o pai para a prisão, que era a Casa Azul, que era o centro de torturas lá em Marabá. E ele ficou 2 dias esperando lá de fora enquanto o pai era torturado na Casa Azul. Ele disse que o pai dele nunca contou direito o que aconteceu lá dentro, mas que nunca mais se tornou a mesma pessoa. O pai dele, que era uma pessoa viva, alegre, ativa, se tornou alguém que já não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada e até morrer vítima de uma depressão profunda. E não desistiu de viver. Então, assim, o que você faz com uma pessoa dessa?
No último bloco do Escurinho do Cinema de hoje, eu tenho o prazer de reencontrar Ismael Machado, co-roteirista do documentário Soldados da Araguaia. Alguma coisa que eu não tenha perguntado e que você queira acrescentar? E novos projetos. Vamos sair desse clima pesado que até eu estou angustiado já com o filme.
Não, você precisa ver, eu acho que é um filme que realmente ele passa limpo uma história do Brasil. Ele consegue trazer uma história que a gente precisa contar. Deu uma chance a essa produção que mistura gente daqui com uma produtora do Rio de Janeiro. Então, assim, é um cinema que, de uma certa forma, é um cinema nosso. Aqui de Belém também. Enfim, a gente está com outros projetos. A gente terminamos uma série documental chamada Mad Science, Cientistas que Ninguém Quis Ouvir, com uma coprodução Amapá São Paulo, que vai entrar na TV, acho que muito provavelmente na TV Brasil no segundo semestre. Terminamos as gravações do provisoriamente intitulado Nazinha, que é um documentário que encerra essa trilha, o que o Belisário Franca, que é o diretor de Soldado da Araguaia, chama de Trilogia do Silenciamento, que começou com o Menino 23, que fala sobre a eugenia e a escravidão em plena era Vargas no Brasil. Continuou com Soldados da Araguaia, que tem essa questão do Araguaia, da guerrilha. E vai terminar com o provisoriamente Nazinha, que fala sobre o sistema prisional paraense. Nós acompanhamos durante 3 anos um trabalho muito bonito, um trabalho forte, principalmente de todo o envolvimento que a produtora Michele Maia teve com esses personagens. Durante 3 anos nós ficamos acompanhando 4 pessoas nos ambientes prisionais de Belém e com uma certa relação com o Círio de Nazaré também, e que a gente viu, a nossa vida foi muito afetada por esse período, que nós tivemos um personagem assassinado logo que saiu, né? Agora, recentemente, uma das personagens vai responder em liberdade depois de 6 anos. Enfim, a gente está, é um filme que vai, possivelmente, a gente agora vai entrar em fase de edição e que deve entrar em cartaz ou no final do ano ou no início do ano que vem. Terminada a carreira de Soldados do Araguaia, eu acho que ele é o próximo que vai entrar no circuito. Enfim, a gente tem uma série documental agora com a TV Norte, que a gente vai começar a gravar no segundo semestre, que é o Ubuntu, a partilha quilombola. E estamos, assim, cheio de projetos e lidando com produtor, com parceria com produtoras do Rio de Janeiro, de Rondônia. Roteirizei o Perdidos, que é o primeiro longa de ficção rondoniense, né, com uma produtora de Rondônia. Então a gente está também super empolgado, a gente vai começar a pré-produção agora no segundo semestre. Enfim, as coisas estão andando, a gente está cheio de projetos ainda pela frente e espero voltar aqui mais vezes para divulgá-los, né?
Com certeza. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa de hoje.
Na trilha do cinema.
Meu nome é Graziella Ferreira e eu sou do curso de Comunicação Social e eu queria pedir a música Let It Go, da Demi Lovato, do filme Frozen. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. And here I stand. And here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. It's funny how someday makes everything seem small, and the fuse that once controlled me can't get to me at all. Up here in the cold thin air, I finally can breathe. I know I left a life behind, but I'm too relieved to grieve. Let it go.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelos nossos telefones 3201-8814.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação é minha, Joel Cardoso. Produção de Graziella Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Sob a coordenação geral das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema com muita informação e entretenimento para você aqui na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema.